Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Vocês acabam de adentrar a zona de alerta spoiler. Siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso. Aqui comigo está meu fiel companheiro de todas as jornadas, de todas as séries, livros e filmes, Jair Saavedra. Tudo bom, Jair?
Opa, tudo ótimo.
E hoje eu tô muito empolgado com esse episódio, porque a gente tem uma participação de luxo, um verdadeiro nome de peso que está aqui conosco. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o mestre de todos os tempos, Antônio Fagundes.
Opa, obrigado, Caruso, obrigado pelo peso, embora eu tenha emagrecido nessa pandemia, viu?
Olha, eu já quero começar falando do meu primeiro encontro com você, lá atrás, na participação que eu fiz em Carga Pesada, que foi algo que me marcou profundamente, porque eu vou ser muito sincero, eu sempre fui um ator mais de teatro e tal, então nesse momento mais jovem na televisão, eu acho que eu era um ator mais displicente. E aí eu cheguei pra gravar, vi ali as minhas falas e tal, mas eu não sabia que eu ia contracenar com você. Então, na hora, eu descobri que eu ia contracenar com você. Então, eu tive esse baque. E em seguida, tive um segundo baque, que o diretor me avisou que metade das minhas cenas iam ser feitas em cima do caminhão. Não é, tipo, dentro do caminhão, não. Em cima, lá na carga. Então, tive que, né, ter esse jogo de cintura. E quando eu fui contracenar com você, você provavelmente não vai lembrar disso, eu fui te cumprimentar e você falou, cuidado, que não, tô com uma queimadura aqui. Eu falei, opa, não, desculpa, não, cuidado só pra você não se manchar com o creme da queimadura. E aí você me contou que no dia anterior, ou dois dias antes, você foi fazer uma cena no motor do caminhão, que tinha que abrir alguma coisa ali, saiu um vapor e queimou. E aí eu vi a queimadura. Rapaz, a queimadura era o tamanho de um iPhone no antebraço. E você era tava. Grande. Era grande, você já tava no dia seguinte gravando. E aquilo, rapaz, olha, aquilo mexeu comigo, como ator, que eu pensei. Se o Antônio Fagundes, que tem um currículo pra ser uma diva, tá aqui gravando, mesmo depois se queimou e não tá preocupado com a queimadura, tá preocupado se vai manchar o colega, de que foi tão solícito e atencioso e tal, que eu pensei, olha, a partir de hoje eu não vou reclamar de mais nada, vou prestar mais atenção no meu. Você é um ator melhor. Então eu quero agradecer a lição que você me deu.
Imagine.
Sem dar lição nenhuma.
Mas aí tem duas coisas. Uma é que o caminhoneiro, ele é durão, né? Uhum. Então ele queima e segue a estrada. Né? Então eu estava dentro dessa filosofia aí. Na verdade, eu me queimei naquele dia, eu fui para o hospital e voltei para continuar a gravação.
Né? Caramba!
Evitou lá mostrar o curativo e deu certo, fomos continuando gravando, né?
Oh,
e segundo, foi um prazer para mim trabalhar com você, né? Ver você ali, eu falei, ai, que delícia. O Carga Pesada tinha essa coisa maravilhosa, porque cada episódio a gente chamava atores diferentes para fazer as participações. Uhum. E a gente acabou contracenando com gente maravilhosa, como no caso você, né?
Ah, pô, tão, sempre tão gentil, continua sendo tão gentil, e eu continuo impressionado aí com essa habilidade. Eu tentei fazer isso na vida, já passei mal e no meio da gravação de vomitar, botar os botos pra fora no meio do estúdio. Falar, não, eu vou continuar, mas aí eu continuei vomitando e não consegui continuar. Mas um dia eu chego lá.
Você que faz muito teatro, uhum, você sabe, uhum, que a gente faz não, o diabo em
cima, né? Não pode parar, não pode
eu
parar.
Eu já fiz espetáculo com pneumonia, com 40 nossa, graus de febre, e vermelhão ali da febre, uhum, e o público nem percebeu, né?
Não, e às vezes a adrenalina do teatro até ajuda, né, a carregar aquilo ali adiante, né?
É verdade.
Mas saindo agora um pouco dessa área, vindo para o futuro, né? Porque eu sei que você já teve, tá aqui gravando com a gente, mas você tem o seu próprio podcast, você gravou vários episódios aqui no G-Show também. Conta pra gente aí, pra galera que acompanha aqui o Alerta Spoiler, um pouco sobre o seu podcast, o Clube do Livro.
Eu tava fazendo aquela novela Bom Sucesso, né? Uhum. E na novela eu fazia um editor, um dono de uma editora e tal, Mas eu, particularmente, eu gosto muito de ler, eu leio sempre. Então, eu estou sempre com um livrinho debaixo do braço, porque qualquer 10, 15 minutos que tem ali de folga, uhum, vai iluminar a cena, eu sei que vai demorar, eu sento num cantinho ali e fico lendo. E as pessoas me perguntavam durante a gravação, o que, é que você está lendo? Ah, me recomenda um livro. Então, isso deu uma ideia para a gente, e o Gechou topou essa ideia, de fazer um podcast que chama exatamente O Clube do Livro do Fagundes. E nesse podcast eu comecei falando sobre livros que eu tinha lido, não é nem uma recomendação, é mais comentando livros que eu tinha lido e dando algumas dicas para as pessoas que estavam começando a ler, que não sabiam como, que, uhum, eu sempre entendi que realmente deve ser paralisante, né, para uma pessoa que nunca pegou num livro ou que leu muito pouco, entrar numa livraria de repente e ter que escolher um, né?
Sim, sim.
São 20 mil volumes ali, eu começo por onde, né? Uhum. O que que eu pergunto, né? O que que eu tenho que fazer? Então, esse podcast acabou sendo um pouquinho assim, de uma orientaçãozinha assim, para essa pessoa não ficar paralisada na livraria, uhum, e ao mesmo tempo ela ter uma vasta gama aí de possibilidade de escolher. Esse podcast acabou tendo 21 programas.
Olha,
né? Então,
tem bastante.
Eu gostei muito do recorte dele. Eu achei que as temáticas escolhidas muito boas, né? Tem um episódio sobre romances policiais, aí tem um sobre distopia, sim, sobre Stephen King, terror, escritoras
contemporâneas. Porque não era, né, Jair? Não era um cânone, né?
Sim.
Não era aquela coisa assim, os 10 livros que você tem que ler antes de morrer ou para ser mais inteligente. Não era nesse sentido, né? Até porque quem gosta de leitura, gosta de leitura. Uhum. Gosta. As pessoas me perguntam que gênero você prefere, e eu digo, eu prefiro o gênero livro bom. Uhum. Né?
Sim, sim. Dá pra pegar gênero pelo interesse da pessoa ali, né? O que ela
exatamente.
Gostar de um
gênero. Então, o podcast, depois eu acabei escrevendo um livro, inclusive, sobre isso também, que chama Tem um Livro Aqui Que Você Vai Gostar. Uhum. Né? E nesse livro eu falo de quase 200 títulos, de diversos gêneros, diversos caminhos, né, para o cara descobrir lá qual é o interesse dele. Uhum, né?
Sim.
Porque não tem coisa mais difícil na vida do que você indicar um livro para alguém.
É verdade.
Né? Mesmo que você conheça muito essa pessoa, pode ser que você conheça muito uma faceta dessa pessoa, mas não conheça exatamente todas as facetas. Então, eu vou indicar um policial para um cara que não gosta de policial, é claro que ele não vai gostar da minha indicação. Uhum. Então, eu fiz isso, eu indiquei tudo.
É, porque tem o timing das pessoas, né, os momentos que elas estão vivendo, o tipo de coisa que elas estão lendo naquele momento.
A gente tem isso também. Sim, eu tenho, né? Às vezes eu quero escolher um filme e falo, o que eu vou ver? Eu tenho aqui todo, na minha casa, eu tenho aqui todo o Kurosawa, uhum, eu tenho todo Jarmusch, eu tenho o que eu quiser aqui, Scorsese, eu tenho Fellini, eu tenho, enfim, se eu quiser escolher um filme aqui, Hitchcock, eu tenho em casa, uhum, mas tem horas que eu quero ver um filme de ação, tem horas que eu quero ver um filme de herói.
É, cada dia a gente é uma pessoa diferente, né, e aí tem um filme ou um livro para isso.
Exatamente, mas o livro mais delicado, porque ele vai passar com você, dependendo da sua velocidade de leitura, uma semana, duas, né? Então,
é uma convivência.
É uma convivência, exatamente.
Sim, não, inclusive eu fiquei até surpreso com isso, porque esse também é um hábito que eu tenho de, porque a gente sabe que nas gravações a gente espera bastante, né?
Nossa.
Então quando a gente transforma o tempo de espera em tempo útil, é só alegria.
É quando eu mais leio, né, Caruso? É quando eu tô gravando.
Sim.
Quando eu tô gravando, eu chego a ler 4 livros por semana, né?
Uau!
A minha média de leitura é 1 a 2 livros por semana, tranquilamente, né? Trabalhando, quando eu tô trabalhando. Uhum. Quando eu não tô trabalhando, dá para ler mais. Mas quando eu tô trabalhando, 1 ou 2 livros por semana. Mas gravando ou filmando...
Não, e aí a minha mochila de gravação era livro, uma revista em quadrinho, uma outra revista, e até comecei até o hábito de, quando eu sabia que as gravações iam demorar mais, de levar um tablet com as séries que eu tava vendo, que aí eu ia adiantando.
Outra possibilidade.
É uma maravilha.
É isso.
Mas isso é o que a gente faz aqui também, de uma certa forma, com as séries, né? Tipo, da mesma forma como você procura indicar os livros e indicar livros o suficiente para ter um interlocutor do outro lado que, pelo menos uma indicação sirva, a gente faz isso aqui com as séries, né? E eu queria saber de você, Fagundes, como é o seu hábito de assistir séries? Em que momento do seu dia você assiste a série? Você vê um episódio inteiro? Você para no meio? Como é que é o Fagundes espectador?
É bom, primeiro eu prefiro assistir à noite porque o telefone para de tocar, né? Aquela... então, não tem ninguém enchendo o saco, então você sabe que vai poder assistir inteiro. E eu confesso a você que eu gosto de maratonar, eu gosto de esperar a série estar inteira, porque se eu estiver naquele dia louco e se a série for realmente muito boa, eu termino aquilo em 24 horas, né? Eu fico sem dormir, eu levanto no intervalo só para ir no banheiro e volto e assisto inteiro. Então, por exemplo, a gente é fanático aqui em casa pelo Grey's Anatomy, né? E o Grey's Anatomy, ele tem 24 episódios cada temporada. Então,
é bastante.
Você, para maratonar, mesmo que você seja um herói, você leva uma semana, né?
E aí tem 50 temporadas, né? Tem uma coisa assim enorme, né? Sei lá, 20 temporadas, né? Tá no
número. Você já deve estar quase formado em medicina.
Tá na 18ª. Não, ela já se doutorou, já tá... já é dona do hospital, né? Então, a gente sabe que são 24 episódios e a gente vai precisar de tempo para ver, mas ao mesmo tempo que a gente dá aquela enfiada. Então, a gente já sabe que tem a 18ª temporada aí, já está com 10 ou 12 episódios indo para o ar, nós vamos esperar os 24. Né?
Uhum. Espera acumular.
Quando alguém vem falar alguma coisa, não quero saber, porque a gente não quer spoiler.
É. E em relação aos gêneros, tem tipo um gênero que é para um determinado momento do dia da vida e o outro gênero para outros, ou é a moda da casa?
Não, tem um pouquinho, mas série menos, né? Mas, mas continua aquela regra do gênero série boa, né?
Entendi.
Essa regra eu acho que é importante. Mas aí é importante também que a gente defina o que é livro bom, o que é série boa. Por isso que o meu livro chama Tem um Livro Aqui Que Você Vai Gostar. Porque é bom para quem, né? É bom. Quem é que gosta de livros sobre futebol? Quem gosta de futebol, né? Uhum. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu já fui atrás de livros sobre futebol e encontrei livros fabulosos sobre futebol, embora eu não seja um aficionado do futebol, não seja um torcedor fanático por nenhum...
Interessante. Então,
de repente, eu tenho aí uma série de livros que eu recomendo, não, que eu li, que eu gostei, e que as pessoas vão falar assim, pô, mas você gosta disso? Eu gosto disso, como eu sei que tem um monte de gente que gosta também. Então, se o cara gosta de comédia, eu tenho um monte de comédias que eu adorei ter visto e que talvez sejam comédias próximas do meu gosto, mas algumas eu sei que eu posso até falar que são boas, porque são muito bem feitas, com grandes atores e uma história muito engraçada. E assim, maravilha. Assim por diante.
Então, não tem preconceito com gênero. Não tem preconceito com gênero.
Eu tenho preconceito com o preconceito. Eu acho que uma pessoa que tem preconceito, ela está perdendo metade da vida dela, né? E a metade ela não está sabendo usar. Em qualquer sentido, não é só na escolha de um livro, é na vida, né? A pessoa tem preconceitos, ela está...
Está deixando de gostar de coisas, né?
Está assinando embaixo a sua ignorância, porque o preconceito é fruto de uma ignorância, né? Ignorância é uma coisa que ainda dá para ser consertada, é só você se informar que você deixa de ser ignorante. Agora, tem algumas pessoas que são burras no seu preconceito. Aí, a burrice é um problema, porque a burrice não tem solução.
É mais difícil de consertar, realmente.
Você falou dessa mistura de gêneros, eu lembrei agora do Curta Barbosa, que eu revi ontem, que eu tinha visto criança, que é uma história sobre viagem no tempo e futebol, né?
Olha só, Barbosa, você foi desenterrar isso aí.
Cara, adoro esse curta.
É muito bom, eu vi hoje.
É maravilhoso.
Continua bom.
Realmente ele continua atual, né?
Sim, sim.
Não, e mistura duas coisas que normalmente a gente não vê tanto, né, no audiovisual, né, Gê?
Sim, não, é futebol com viagem no tempo, com imagem documental, com imagem de ficção, passando de um tipo de linguagem para outro.
Jorge
ali,
Furtado,
né? Aquela coisa,
né? Jorge Furtado.
Pois é.
É um gênio.
Eu fiquei muito feliz de ver esse curta também com o Viagem. Até porque, Fagundes, eu vou aqui me abrir para você. Eu tinha uma ideia de série que eu queria um dia fazer o pitching para Globo, pro Globoplay e tal. Já falei isso aqui no podcast, que é muito baseado em Carga Pesada, mas no espaço, fazer uma espécie de Carga Pesada no espaço, de ficção científica. Fico feliz de saber que você está aberto a todos os gêneros, porque Nossa. É possível que um dia chegue essa proposta aí para você.
Inclusive, tá? Porque o Carga Pesada hoje, por exemplo, já ia ficar pesado demais para mim, mas no espaço, sem gravidade e tal,
já resolve um dos aspectos.
Resolvo fácil, né? Com raio laser e tal.
Pronto. Então, fico feliz de você estar aberto a essa possibilidade, que agora eu tenho só que preparar esse pitching aqui para já dizer, Nossa. Tipo, ó, não, Fagundes não é contra.
Como sou o primeiro da fila.
E eu achei que você ia achar o limite do Fagundes agora.
Não, olha aí. Sensacional. Muito bom. Bem, vamos lá. Eu preciso saber aqui agora qual é a sua... Você já falou de Grey's Anatomy, né? Mas qual é a sua série preferida no momento, essa última que te empolgou mais, assim, que foi uma espécie de uma descoberta?
Olha, uma que eu realmente me tocou muito, chama Dan.
Dan.
Eles não traduziram, não sei porquê, que seria eles, né?
Ah, entendi.
Dan, em inglês, né? Uhum. Que é uma série que fala sobre racismo. Mas racismo é na década de 50, num subúrbio dos Estados Unidos, onde uma família negra aluga uma casa onde só tem brancos naquele bairro. Então, imagine você, na década de 50, o auge do racismo americano, Sim. essa família negra de classe média, com poder aquisitivo, que aluga essa casa lá, é o pai, a mãe e duas crianças, duas meninas, né? E essa série mescla um pouco esse racismo com terror, tem terror no meio.
Sim.
De vez em quando vira uma coisa de terror, mas eu digo a você uma coisa, quando vira terror, é o alívio da série.
Caramba!
Porque o racismo é uma coisa tão violenta, uma coisa tão...
opressora, né? Claustrofóbica.
Uma coisa tão, sabe, forte, tão horrível de se ver que o horror...
Quando aparece um monstro, é quase um alívio. Que é fácil de resolver.
Agora eu saí da realidade, né? E porque quando você está na realidade, é o verdadeiro terror. Então eu achei que eles foram realmente muito sábios, inclusive de colocar como relief, né? Como eles chamam, alívio, né? Os momentos de
escape. Eu vi uma série, você descrevendo essa demo, que eu achei bem, bem parecido. Já viu essa demo? Não.
Não, tá na minha fila, porque me lembra muito o cinema do Jordan Peele, né?
Ah, sim, do que Nós, fez o...
Aquele...
Corra, o Mas Nós.
Tem um pouco do Almodóvar, porque ele mexe com aquelas cores do Almodóvar, então é tudo muito alegre, é tudo muito colorido, é tudo muito bonito, tudo muito limpo, tudo muito esteticamente bem colocado, e é um horror o que acontece por baixo, né?
Nossa. E isso tá onde?
Tá no Amazon Prime.
Eu acho que é no Prime.
Uma outra que eu vi que pareceu bem com essa descrição que você fez, Fagundes, foi o Lovecraft Country.
Sim, eu vi também.
Nossa, eu achei essa série bem diferente, porque ela ao mesmo tempo ela fala de coisas muito verdadeiras, tem até personagens que existiram, né, na história americana, e mistura também com o fantástico, tem essa mistura de gêneros também, e atores incríveis, nossa senhora.
O ator tem esse nome, né, porque o Lovecraft foi digamos, o pioneiro das histórias de terror, né, então foi um inspirador de Stephen King, dessa turma toda aí, né. O Kuntz, então é uma turma que se inspirou no Lovecraft. Né?
Pois é. Agora, me diz uma coisa, você como ator, você já fez, né, muita coisa, né? Já fez o Macbeth, o Homem-Elefante, Hair, mais, fora os 300 personagens icônicos, tipo o Bruno Mezenga, o Coronel, o Inocêncio, o Cyrano de Bergerac. Ainda tem algum arquétipo, algum personagem, levando em consideração o tanto de coisa que você assiste, né? tem alguma coisa que você, como ator, gostaria de fazer? Alguma coisa que, tipo, isso aqui eu acho que ainda não fiz.
Por exemplo, eu gostaria de fazer mais um filme de terror. Eu fiz um filme de... Eu fiz um que chama Quando Eu Era Vivo, com direção...
Sensacional.
Outra, que é um filme de terror light, eu diria, né? Eu gostaria de fazer um filme de terror, mas eu costumo brincar que o Shakespeare escreveu 37 peças de teatro. Eu, como você falou, eu fiz o Macbeth, né? Então, faltam 36, né?
Todo Shakespeare. Tem bastante coisa.
Todo Shakespeare. Então, tem muita coisa aí para ser feita, muito personagem bom para ser feito, e inclusive para a minha idade. Essa é uma das vantagens da nossa profissão. Tem, sim, muitos personagens para a nossa idade. O que acontece é que eles não acham que a gente já deu no couro, e não é verdade.
É, tá aí, ótimo. E eu fico empolgado porque tudo que você quer fazer, eu quero assistir. Eu quero estar na plateia, quero estar na frente da TV, na sala do cinema. Isso vai ser é bom pra todo mundo, sai todo mundo ganhando.
Eu queria aproveitar o gancho do teatro também, que a gente tá no meio de uma pandemia, nossos ouvintes que gostam de teatro estão com crise de abstinência.
Sim.
Se tem alguma peça... que você gosta de ler no papel mesmo, porque a gente sabe que alguns ouvintes aqui gostam de ler roteiro de cinema, por exemplo, sim, em formato de encadernado.
Eu,
né?
Falei do Shakespeare aqui, mas é uma brincadeira, porque realmente eu demorei muito para escolher que Shakespeare eu queria fazer, porque eu acho que o Shakespeare, para a nossa plateia, particularmente a plateia brasileira, é um autor que a gente precisaria, digamos, de uma aproximação maior dele, uhum, para que você pudesse fluir melhor nas propostas filosóficas e, sim, psicológicas, uhum, que ele propõe. Então, eu escolhi o Macbeth porque eu achei que o Macbeth era a peça mais moderna dele, né? Era, uhum, a peça mais curta do Shakespeare, era a peça mais ágil do Shakespeare, e era uma... Na época, eu montei na época do governo Collor, então tinha tudo a ver com... com o político ali que a gente estava vivendo, e de repente... Foi essa peça que eu escolhi para montar, porque eu gosto muito demais de ler Shakespeare. Então, eu acredito que eu já devo ter lido a obra dele inteira umas 3 vezes e comecei a 4ª vez agora na pandemia. Continuo gostando e continuo descobrindo coisas extraordinárias em cada uma das peças dele, coisas que às vezes você só descobre lendo, né?
Sim. Então continua sendo uma boa leitura.
Aquilo passa, você recebe aquela emoção, mas uma leitura onde você pode se deter numa frase, onde você pode voltar numa página, onde você pode reler aquela cena, onde você pode contextualizar tudo que você está lendo, eu acho que você aí vai entender por que que Shakespeare é considerado o maior até hoje, né?
Pô, incrível. E agora, para fazer um salto de Shakespeare para os videogames, a gente não pode deixar de pedir aqui pro Fagundes comentar o jogo Last of Us, porque recentemente viralizou um videozinho aí, né, do Fagundes super concentrado num perrengue que todo gamer conhece jogando Last of Us 2, que é um jogo que deu uma certa revolucionada no meio por ter uma narrativa cheia de camadas. O que te atraiu nesse jogo em particular?
Bom, tem algumas coisas que eu já gostava antes, que é a terceira pessoa. Eu gosto da terceira pessoa. Uhum. Eu gosto de ver a história, né? Uhum. Não só estar dentro, porque você acaba entrando, né? Uhum. De qualquer forma, você acaba entrando. Mas quando você está na primeira pessoa, eu acho que você perde muita coisa da história, né? Então, sim, eu gosto da terceira pessoa, eu gosto da ação do jogo, mas realmente essa segunda temporada, a primeira já tinha um pouco isso, mas essa segunda temporada aí do Last of Us realmente é muito rica, né, em termos de estrutura dramática, né? Uhum. Você assiste como um filme, né? Apesar de toda a dificuldade que tem ali. Eu agora empaquei que eu tenho certeza que eu não vou sair disso. Vou botar no mais fácil que tem para ver se eles me aliviam. fase, porque eu realmente não vou conseguir passar, mas eu estou achando extraordinário essa dramaturgia, né? Porque eles já tinham revolucionado no videogame, eles já tinham revolucionado as imagens, né? Tanto que você vê hoje em dia um tipo de filme de ação que tem a imagem direta tirada do videogame, né? Então, como é tudo computadorizado ali, eles se apropriaram daquela linguagem muito bem e te dá uma taquicardia monstruosa. Isso, né? Então, já tinham feito isso, mas agora, inteligentemente, eles estão usando a carpintaria dramática dos bons longa-metragens, jogando num game que leva 10 horas, se você for um cobra para ir até uma vez só, leva 10 horas para você jogar. E eu não cheguei até o fim, mas eu sei de gente que se emocionou muito a ponto de chorar no fim do jogo. Então, olha, você conseguir fazer uma pessoa se emocionar a esse ponto com o videogame é porque tem gente boa escrevendo isso, viu?
Sim, e é um celeiro que está sendo aproveitado por Hollywood, né? Saem roteiristas de game e diretores de game para dirigir filmes agora, porque eles estão vendo que realmente é um...
E o contrário demais, também, que também é bem revolucionário. Você está vindo gente de várias áreas, né? Tem assim, a trilha do Last of Us tem um Gustavo Santaolalla, uma coisa assim, uma trilha minimalista de violão, umas coisas que a gente não via tanto, assim, né? Essa fusão de...
Esse intercâmbio,
esse intercâmbio.
Um pouco de receio só da gente desestruturar muito o cinema. O cinema é muito frágil, né? Sim. Como veículo. Ele se desestrutura facilmente, né? Pega, por exemplo, do cinema mudo para o cinema falado, você vê uma evolução técnica maravilhosa, mas de repente ela bastava falar que era cinema. Não é verdade, né? Você tem que ter um texto bom, tem que ter uma música boa. E a gente teve um período aí longo de transição, onde vinha muita porcaria só porque era falado, né? E assim, se você for acompanhando a história do cinema, você vai ver que a gente perdeu, sempre dá uma perdida quando assim,
dá um salto.
Outro veículo, né? Quando
vira uma muleta, né? Tecnológica, né?
Quando a MTV apareceu, por exemplo, a gente começou a ver os cortes rápidos, né? Aí, de repente, acabou plano sequência em cinema, porque tinha que ser... Isso acabou mexendo, inclusive, na nossa teledramaturgia, que era excelente, né? A gente tinha uma teledramaturgia de profunda carpintaria e diálogos de profundidade. Eu cheguei a fazer cenas que duravam 15 minutos, eu e uma outra pessoa fazendo outro.
Caramba!
Então, dois atores em cena durante 15 minutos conversando, você não vê isso faz pelo menos uns 30 anos, né? Desde que o MTV se colocou. E ao mesmo tempo é uma perda, né? É uma perda porque você, em 30 segundos, aqueles cortes rápidos e as cenas com um minuto no máximo, a cena mais longa hoje em dia tem um minuto. Eu vejo colegas jovens que vêm gravar comigo e falam assim, essa cena é grande, vamos passar? Aí, quantas páginas tem? Tem uma página. Não, uma página não é cena grande. Não, não é nada.
Não, e aí quando surge hoje em dia um plano sequência num filme ou numa série, é um grande momento, né? Porque você não vê, ficou tão raro que viram um clímax. Claro, porque
faz parte da linguagem cinematográfica exatamente essa escolha de planos. Não, não é tudo em cortes rápidos em 30 segundos, né? Você tem momentos, o close tem uma importância. Eu me lembro de um amigo que disse que a primeira vez que ele viu um close da Greta Garbo, ele desmaiou no cinema, né? Porque você não via close, né? De repente você vê o profundo olhar daquela atriz, era uma coisa revolucionária. Então tem um peso quando você dá um close. Hoje em dia a gente já não sabe mais, porque a gente foi perdendo um pouco disso por causa desse, digamos, dessa contribuição, entre aspas, de outros veículos para o cinema. Né?
Sim. Pô, interessantíssimo. E o Fagundes agora abriu a brecha para o nosso quadro, que é o raio decolonizador. Como é que funciona? A gente vai aqui falar de conteúdo audiovisual brasileiro durante o tempo do raio decolonizador. Depois a gente libera para falar de tudo. O Jaê já tem uma indicação para fazer, né, Jaê?
Sim, é justamente o Quando Eu Era Vivo, do Marco Dutra.
Ah, olha aí.
Com o Fagundes, baseado no livro A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli.
Caramba. O Lourenço é um terror Mutarelli, moderno, quadrinista?
Né? Sim,
quadrinista.
Sim,
é dele? Eu não sabia.
Fantástico, olha. Quadrinista, mas ele é um romancista mal cheio, né?
Caramba.
Sim, sim. E ele atua também no filme, tem uma pontinha, o Mutarelli aparece. Ele, o Quando Eu Era Vivo é um terror assim, bem, um DNA bem nacional, com uma família de classe média em um apartamento, um pai e um filho, com elementos de terror meio setentista, ao mesmo tempo muito moderno. Eu indico aí pro pessoal, a gente outro dia recomendou outros dois filmes do Marco Dutra com a Juliana Rojas, os outros, que eram o Trabalhar Cansa e o As Boas Maneiras, né? Que são muito bons. E o Quando Eu Era Vivo, cara, quem gosta de um bom terror vai realmente curtir isso, assim. Eu acho que ele consegue unir o secretismo religioso brasileiro com esse horror que a gente está acostumado a ver no Stephen King, no Lovecraft, assim, de uma forma bem impressionante. Assim, duas linguagens que aparentemente talvez fossem brigar, estão ali muito bem. Assim, é um filme, pô,
e tem duas ousadias nesse filme aí. Uma delas foi que ele foi feito em 15 dias, né?
Uau!
A gente entrou naquele apartamento ali, sacou ficha. Então você vê pela qualidade do filme que realmente era gente boa fazendo, né?
Sim.
E a outra é que a Sandy faz um personagem, né?
Sim. Então, e tá ótima.
Tá muito bem, personagem. Tá muito bem, realmente ela se mostrou uma ótima atriz.
Filmaço. E o outro filme que eu sugeri é o Contra a Parede.
Opa!
Um thriller político que o Antônio Fagundes produziu. E já queria perguntar sobre essa experiência também de criar esse filme, né? Porque ele tem... Você produziu, é um filme que você quis realizar? Como é que foi?
Eu tenho ainda um projeto com o Paulo Pons, que é o diretor do Contra a Parede. Sim. E é o roteirista também. A gente se cruzou um ano e pouco antes da pandemia e a gente percebeu que a gente pensava mais ou menos igual em relação à produção. O Contra a Parede foi um filme que levou um pouco mais tempo para ser feito. Ele foi feito em 19 dias.
Uau! Nossa Senhora! Caramba. Você vai destabilizar Maratonas. Toda a indústria do cinema assim, Fagundes.
Então, eu tenho uma teoria de que o que falta para a gente é produção, é volume. Né? Porque se você tem 1.000 filmes produzidos por ano, seguramente 100 desses 1.000 filmes serão excepcionais, né? Você tem aí 10% que você garante que serão. Agora, se você produz 100 por ano, você vai ter aí só 10 que podem ser excepcionais. Então, eu acho que se a gente produzir mais, além da gente aprender mais rapidamente, a gente vai suprir o mercado.
Acertar mais.
E ao mesmo tempo suprir esse mercado que precisa de conteúdo, mas vamos acertar mais também. Então, o meu acordo com o Paulo é de que nós faríamos 3 filmes juntos, mas infelizmente a pandemia nos atrapalhou assim que a gente acabou o primeiro. Mas vamos voltar, tá? Isso daí tá no ar. E eu queria produzir, porque eu achava também que a gente não pode, no Brasil, com o tipo de mercado que a gente tem e com o público reduzidíssimo de cinema que a gente tem, com o reduzidíssimo número de salas de espetáculo que a gente tem, eu não sei como é que está atualizado ultimamente, deve ter fechado muitas salas agora, mas a gente, antes da pandemia, a gente estava com 2.500 salas de espetáculo neste país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Então, 2.500 salas, só para vocês terem uma ideia, o Spielberg, para lançar o Jurassic Park, ele usou nos Estados Unidos 3.500 salas, né?
Nossa.
Então, quer dizer, se ele quisesse, ele fechava todos os cinemas do Brasil só para o lançamento de um filme dele. E lá nos Estados Unidos, eles estão com quase 60 mil salas de espetáculo. De cinema, né? Então, a gente tem esse, digamos, essa situação que é muito frágil, muito pobre. Eu acho que a gente não pode produzir um filme que custe 5, 6 milhões de reais, porque a gente nunca vai se pagar. Então, o resultado disso é que a gente vai ficar na mão do quê? Na mão de um governo. porque não existe uma política de Estado para a indústria cinematográfica, existem políticas governamentais. Então, cada governo que entra, que tem uma mentalidade diferente, mexe com toda a indústria que está tentando se levantar há décadas e não consegue. E a gente pode chegar até um limite tal de um governo como esse, por exemplo, que está aí em cartaz e que está querendo acabar com...
estrangular.
Com a indústria já existente até.
O cinema
e a gente viu lá, né? Não, e a gente vê em outros governos de outros países um cuidado contrário, né? Você vê a França ter um cuidado com o cinema nacional ali, que faz com que tenha uma competitividade com os outros cinemas.
Pois é, Caruso, é porque é uma política de Estado. Política de Estado é o seguinte, não interessa o governo, aquela verba ali é destinada para a indústria cinematográfica. Mas onde não existe o Estado, existem empresas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles deram um jeito de cobrar um imposto tão alto sobre a herança, né? Que o cidadão sabe que mais de 40% do que ele deixar quando ele morrer vai para o governo. Então, o que, que ele faz? Ele usa esses 40% que ele deixaria para o governo ao morrer para financiar a cultura. Então, você tem lá grandes fundações que são todas privadas, todas funcionando por indústrias privadas, que mantêm a cultura. Então, o Metropolitan é mantido pela indústria privada ou por empresários, os museus, as companhias de dança, as companhias de ópera, as companhias de circo, enfim, toda a cultura, o patrimônio histórico, tudo é mantido pela indústria privada. E em outros estados, você tem, por exemplo, na França, você tem o Estado francês. Imagine você o Louvre sendo administrado de formas diferentes a cada governo.
Sim, sim. Não, e políticas protecionistas também que funcionaram muito para defender o cinema francês. O cinema americano teve 100% de cota de tela americana durante 50 anos.
Na França.
Até os anos 70 ali. Nos Estados Unidos, até os anos 70. Sim. Quando começou a realmente entrar cinema francês, por pressão do cinema francês que passou a entrar cinema de fora dos Estados Unidos lá, e aí isso começou a se desconstruir um pouquinho.
Sim, mas isso foi uma política de Estado de lá para cá.
Exato.
Tanto que de lá para cá o americano entra lá dividindo, ele agora não manda mais, né? Porque você não pode sujeitar a cultura de um país, que é a identidade desse país, que é a educação desse país, claro. Educação é propagação de cultura, você não pode sujeitar aos humores de um governante que está lá de passagem, e está lá, espero que esteja
total
de passagem, né? E que ao passar por lá, destrói a estrutura toda montada para se fundar uma indústria cultural no país, né?
É isso aí, porque qualquer político, qualquer presidente é passageiro e o país, a cultura é para sempre, é o que fica.
Então, voltando ao início do meu raciocínio, eu queria produzir filmes de baixo orçamento que pudessem se pagar com o mínimo de público e que tivessem uma qualidade de direção, de interpretação, de texto, e que pudessem atingir um número grande de pessoas, mas que me permitisse me pagar sem a presença de ninguém do governo. Então, eu consegui fazer isso, eu me paguei muito bem ao meu elenco, o elenco ficou muito satisfeito, e a gente fez esse primeiro filme, eu espero logo estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto.
Maravilha, a gente espera também. Para a gente fazer o finalzinho do nosso Raio Decolonizador, eu quero voltar a indicar o Curta Barbosa, que a gente falou aqui, que está disponível no YouTube, com a história sobre viagem no tempo, baseado no livro Anatomia de uma Derrota, do Paulo Perdigão. A direção e o roteiro são do Jorge Furtado e Ana Luísa Azevedo. E é um curta brasileiro de 1998 que fez bastante sucesso por falar de um tema que é meio alienígena para o cinema brasileiro, ou era pelo menos naquele momento.
Olha, né, desculpa te corrigir, Caruso, eu acho que é de 88.
88?
Nossa senhora, é muito moderno, então. Eu vi, tipo, eu não diria que era 88, achei que era 98. Correção muito bem feita. Então tá, é o curta de 88 e que chamou bastante atenção e fez muito sucesso por misturar esses gêneros, né, que a gente não vê tanto aqui, ter essa coragem de caminhar, navegar por águas que não são comumente navegadas na nossa cultura, infelizmente. Mas tá aí acessível para todo mundo ver. só procurar Barbosa no YouTube.
Ah, os dois filmes também estão no Globoplay, o Contra a Parede e o Quando Eu Era Vivo.
Ótimo. É,
podem ser acessados lá.
Então, facílimo de achar, só falta você querer, saber como é que funciona o seu controle remoto, que você se entende e encontra tudo.
E gêneros muito bem diferentes, né? Isso que é mais interessante.
Sim, um thriller político, né? E um terror, né? Dois gêneros que não existem tanto no Brasil.
E
né?
Viagem no tempo. Então tem de tudo, tem de tudo. Tem Fagundes para todos os gostos. Saímos agora do nosso raio do colonizador. Estamos aqui encerrando a nossa conversa. A gente ainda tem um quadro que eu gostaria de poder contar com a ajuda do Fagundes, mas fica à vontade também, que a gente vai tentar atender os nossos ouvintes, que eles pedem aqui uma indicação de série sobre medida. Então eles vão dizer o que, que eles estão procurando, qual tipo de série que eles gostam, o que, que é que eles, que, qual é o interesse deles, e eu e o Jair vamos aqui puxar o nosso catálogo, nosso HD mental, para tentar encontrar a próxima série para agradar o nosso ouvinte. E Fagundes também, fica à vontade. Vamos ouvir aí quem é, quem foi que mandou o pedido para o nosso Sob Medida aqui.
Olá, spoilentos e spoilentas. Eu sou Eduardo Andrade.
E eu sou Alexandra Wakahara. E a gente está aqui para pedir dicas sob medida.
Graças ao algoritmo da Netflix, a gente descobriu que a gente gosta de séries investigativas e de mistério europeias. A gente gosta de Line of Duty, Louva-a-Deus, Lovecraft, Dark. A gente também gosta de algumas americanas, mas as mais introspectivas, como The Sinner e Mindhunter.
E gostamos bastante também das produções da HBO, tipo Big Little Lies, Sharp Objects, que mais? The Undoing, Mare of Easttown. Então a gente está à procura de séries nessa pegada. Quem sabe fora da Netflix, da HBO, porque a gente acha que, enfim, não sabemos, né? Mas a gente acha que já viu todas as que interessavam. Um beijo.
E abraços. Até a próxima.
Uau, esse aí é um pedido, né? Altas referências, né? Difícil esse aí. Bem, eu vou começar, porque provavelmente o Jair tem indicações mais obscuras para fazer. Eu acho que para quem gosta de séries, eu já tô aqui meio que claudicante para dar essa indicação, porque provavelmente esse casal já assistiu, mas tem a série Homeland, com a Claire Danes, que não é uma série nem europeia e tal, é uma série americana, mas é baseado numa série israelense, não é isso, Gê?
É, israelense.
Sim, sim. Então, que é o Prisoners of War, acho que é o Prisioneiros da Guerra.
Isso.
É baseada nisso.
A série começa numa temporada numa direção, depois da segunda temporada continua um pouco ali, na terceira e na quarta vai mudando, na quinta já é quase que outra série. Eu gosto muito de todas as direções que a série segue, mas como eu acho que o casal já deve ter visto Homeland, eu aconselho ir lá na fonte, nesse Prisoners of War aí, né, que o Jair bem lembrou, que é a origem da série Homeland, né?
Caruso, desculpa me interromper, mas eu me lembrei de duas aqui para que eles podem...
Opa! Vai lá!
Uma delas é Wanted.
Wanted?
Se não me engano, tem três temporadas. É uma história bastante interessante de duas mulheres que não se conhecem, estão paradas à noite num ponto de ônibus, e aí acontece um assassinato na frente delas, e elas vão se enredando nisso aí, é uma loucura. Elas acabam sendo procuradas pela polícia, pelos bandidos, pelo diabo. É uma longa fuga delas, são três temporadas e é muito interessante. Se não me engano, eu não tenho certeza agora, é uma série australiana, se não me engano.
Ah, olha aí. Pô, essa foi no alvo. E parece que tem tudo a ver com Big Little Lies também, né?
Então, eu acho que é muito...
O casal vai gostar.
Muito interessante. E uma outra que... também, se não me engano, é inglesa, chama Marcella.
Marcella.
É a história de uma policial também, que é bem interessante, bem para quem gosta de policial e pelo que eu vi pelo casal aí, gosta bastante. Uhum.
Pô, legal. Duas ótimas indicações. E a minha outra indicação, eu não assisti, então tô meio trapaceando aqui. Mas pelo que parece ser o gosto do casal, achei muito parecido com o gosto da minha mãe, que também gosta muito de séries policiais. E ela tá vendo agora, na Amazon Prime, o Bosch. Já ia conhecer essa, não?
Ah, conheço.
É com um ator que fez Deadwood, inclusive, que eu me lembro que o Jair indicou, o Deadwood.
Sim, fez Lost também, é um cara bem famoso.
Ah, ele fez Lost, é mesmo. Fagundes já viu essa, então? Bosch já também já conhece.
Já vi, é muito boa. Muito boa.
Que é policial também, né? Então, enfim, pode ser uma aí. O que, que você tem pro casal, Jair?
Eu vou sugerir uma americana chamada Rectify, que é do Sundance Channel. Talvez seja mais difícil de encontrar. Mas é legal esse canal do Festival de Sundance, né? Eles têm uma curadoria legal, assim. Eles criam, estão produzindo séries próprias. E é sobre um cara que é preso por 19 anos.
O Festival de Sundance é do Robert Redford, não é, não?
Isso, eu tô confundindo. Foi criado por ele. E é sobre um cara que foi preso por 19 anos e retorna para a cidadezinha dele, precisa se reencaixar nessa cidade. Então, um drama familiar ali, de cidade pequena. E como eles gostam de Mare of Easttown, eu lembrei. Ah, acho que tem a ver.
É uma espécie de tieta policial.
Sim. Tieta do Bible Belt americano. Uhum. E vou sugerir também The Outsider, que é uma adaptação da HBO de um livro do Stephen King. Minissérie também, fechadinha. Acho que eles vão curtir também. Tem muito a ver com muita coisa que eles falaram.
Maravilha. Olha, para esse casal que gosta de policial e gosta de coisas europeias, eu recomendo que eles procurem filmes espanhóis. Tem filmes espanhóis maravilhosos, particularmente com um ator que a gente está seguindo esse ator, porque todos os filmes que ele faz são de qualidade e a maioria deles são policiais. Chama Mário Casas. Esse ator, ele fez um filme chamado O Contratempo, que é um policial, não é uma série, mas é um policial maravilhoso. E ele fez um filme, uma série baseada no Harlan Coben, que é aquele, ele é considerado o autor das Noites em Claro, porque você não consegue largar o livro dele, Coben, chama O Inocente, que é uma série baseada no Harlan Coben e é espanhola. E a gente fala, série espanhola, olha, eles estão mandando ver, viu?
Pô, legal. Maravilha. Esse casal agora...
Nossa,
enfim, não falta indicação. Depois digam pra gente aí o que, que vocês acharam, tá, casal? Se vocês já tinham visto alguma, não tinha, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram, que a gente quer atendê-los com qualidade. Olha, Fagundes, muitíssimo obrigado por essa participação primorosa aqui no Alert Spoiler. Se quiser, o palco é teu aqui para dar o recado que você quiser, chamar, convidar pro trabalho que você quiser. Enfim, fica à vontade, dá o teu recado para a galera aí.
Muito obrigado, o prazer foi meu aí, duas pessoas que entendem tanto lado de filme, de coisa, foi uma delícia esse nosso papo. E dou as ordens também, se vocês quiserem... mais alguém botando dando piteco aí pra vocês, tô presente, viu?
Pô, maravilha!
Vamos cobrar.
Show de bola. Muitíssimo obrigado. O Alerta Spoiler vai ficando por aqui. Quero agradecer os nossos ouvintes que acompanham a gente tão assiduamente. Acho que eu nunca fiquei tão nervoso pra gravar um episódio. Tô suando aqui. E... sexta-feira que vem tem mais. Então agora você acaba de sair da zona do Alerta Spoiler, pode seguir para sua casa, por sua própria conta e risco, sem a menor preocupação. Então valeu, galera. Até mais.